Fala galera, aqui quem fala é o Matheus Papini, esse aqui é o Rogrão Cast, episódio 10 do Rogrão Cast. Chegamos finalmente no episódio 10 do pior podcast do Brasil. E hoje, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre o maior artista de todos os tempos, não só o rei do pop, como o rei dos reis, o maior artista de todos os tempos, Michael Jackson. Vou deixar até vocês ouvirem mais um pouquinho essa belíssima canção que está tocando no fundo aí. Então, hoje é dia quinta-feira, dia 18 de abril de 2019, e eu tava dirigindo, ouvindo Michael Jackson, e eu pensei, poxa vida, o que que eu posso falar no podcast de hoje, já que amanhã é sexta-feira de Páscoa, sábado, domingo, e eu não tinha nenhum assunto em mente do que falar. E deu um estralo na minha cabeça, né, acendeu aquela lâmpadazinha da ideia. Eu falei, pronto, tá aí, vou falar do Michael Jackson. Porque, como já dizia o filho do capeta no Hermes Renato, vou te provar que Michael Jackson não morreu.
Prova que tu não quer, eu vou te provar, eu vou sim, eu vou te provar logo depois da hora 51, tu vais ter teu fim.
Antes de mais nada, eu vou pedir só que vocês me desculpem pela minha voz, eu não sei se ela tá muito boa, né? Nem pela edição, nem pelo microfone, não. É a minha voz mesmo. Sei lá, eu tô meio rouco e tal, mas... não sei o que tá acontecendo, mas se minha voz começar a falhar e começar a dar umas variadas, vocês me desculpem, porque de fato não tenho o que fazer, beleza? Sim, senhoras e senhores, Michael Jackson não morreu, podem falar o que quiser, pra mim ele tá vivinho da Silva. Ele morreu há 10 anos atrás, né? Dizem que ele morreu há 10 anos atrás, aos 50 anos, por overdose de medicamentos receitados pelo seu médico lá, médico particular. Só que essa morte deixou várias dúvidas no ar. Por exemplo, no momento em que ele foi levado para o hospital, tem aquelas imagens do helicóptero, tá ligado? A ambulância simplesmente estava com a sirene desligada. Porra, né? Seria uma emergência. Você pode até pesquisar aí. Né? Tudo que eu vou falando aqui, você pode pesquisar na internet. Seria até bom se alguém quisesse me refutar e tal. Eu não sou o maior teórico do mundo, não. Tem tanto de teoria sobre Michael Jackson, tanto de coisa que prova que ele tá vivo ou não. Mas dentro do que eu pesquisei, sobre o que eu estudei há anos atrás, porque esse assunto não é de hoje, assim, eu confesso pra vocês, eu não vou mentir, não. Eu acredito que ele tá vivo e ponto final. O foda é que tem muita notícia desencontrada. A galera... na época lá, inventou muito boato, sabe? Eu não lembro exatamente de tudo, não, porque foi em 2009. Mas outra coisa que deixa gerar intrigado é que, porra, o cara morava numa mansão surreal, mansão gigantesca lá, absurda. Tinha até parque de diversão na parada. Aí, misteriosamente, não tem nenhuma imagem nas câmeras de segurança da casa. Pra mim, essa é uma das maiores provas de que o cara tá vivo. No dia lá do acidente, não tem nenhuma imagem mesmo. É no mínimo esquisito. Ainda mais que o médico lá foi preso e tal, então tem uma coisa que envolve polícia e etc. Então a polícia tinha que ver as imagens pra dar um veredito, certo? Ou justiça, sei lá. Falaram que as imagens sumiram misteriosamente. É muito estranho, né? Me ajuda aí. Eu não sei até que ponto isso aqui é verdade, mas eles falaram que na época que ele morreu, 2009, eles tiveram que refazer a autópsia do corpo 3 vezes, porque nas 2 primeiras, eles não tiveram uma conclusão logo de primeira. Cara, isso é muito esquisito. Se tratando de quem tá se tratando, óbvio que eles iam colocar os melhores especialistas possíveis, certo? E diz que eles não fizeram nenhum teste de DNA para comprovar se o corpo dele era real e tal. Tem muita informação desencontrada, mas essa é muito esquisita também. E beleza, o cara morreu, tudo bem? Vamos fingir que ele morreu, certo? Teve velório e tal, só que, velho, o velório do cara teve caixão fechado sem nenhum motivo. Se não me engano, eles até cobraram ingresso pro velório. Eu posso estar falando merda, mas eu tenho quase certeza que eles cobraram ingresso pro velório do cara. Ou seja, já começaram a faturar aí, certo? O mais curioso de tudo é o enterro do cara acontecer só 2 meses depois do velório. E ainda por cima enterraram o cara em um cemitério no subúrbio de Los Angeles, falando que seria temporariamente. What the fuck? Nada, nada faz sentido. O cara é top 10 figuras mais famosas do planeta, na época lá, né? Até hoje em dia, se pá, dependendo. E simplesmente fecharam o caixão da despedida do cara em vida. Pensa, todas as figuras públicas que morreram e não tiveram corpo nem o rosto desfigurado, todos foram com o caixão aberto. Todos, todos, todos. Pode pesquisar aí. Funeral, sei lá, funeral. Sempre vai ter, tipo, uma imagem que pega o rosto do cara morto, porque jornalista não tá nem aí e não respeita ninguém. Tira foto mesmo e foda-se. Porque se tivesse, por exemplo, acidente de carro, acidente de, sei lá, qualquer coisa, que poderia desfigurar o rosto, o corpo e tal, beleza. Você fecha e tudo bem. Aliás, falando em funeral, vocês já ouviram aquele papo dele tá no próprio funeral? Na época lá, uns sites gringos, se eu não me engano, deve ter sido o Reddit. Eles conspiraram lá. Os caras vasculharam o funeral todo. Diz que ele foi vestido com trajado de uma mulher. Eles pegaram uma mulher lá que tava na terceira fileira. Uma das primeiras fileiras, acho que era a terceira fileira. O cara era muito parecido com o Michael Jackson. Quer dizer, a mulher, né, teoricamente, era muito parecida com o Michael Jackson. Era uma loura bem pálida, né? Igual ele era mesmo. Nariz meio afinado e tal. Depois você ainda procurar aí no Google. Michael Jackson no próprio funeral, sei lá. Os caras pegaram a imagem da câmera e a suposta mulher parece pra caralho com ele. Igual eu falo, é cheio de coisa sem explicação, né? Porra, diz que o Michael Jackson frequentemente se disfarçava pra sair em público. O Akon mesmo, em entrevista, que o Akon era amigo dele, né? Já falou isso um tanto de vezes que ele ficava irreconhecível, que ele ficava horas pra se disfarçar e tal. Pra ser sincero, eu acho que não seria problema pra ele, não. Nada mais é do que essa morte que, pra mim, ele forjou. Ele só queria viver em paz. Pra mim, o cara já tava de saco cheio, já não tava aguentando mais essa vida de... Porque, velho, uma coisa é a gente, assim, que é desconhecido e tal. A gente vai na padaria, a gente vai no cinema, shopping, festa. A gente passa despercebido. O cara, ele não podia fazer literalmente nada, velho. E isso não é desde, sei lá, dos 30 anos, não. O cara não podia fazer desde criança. O cara, desde o Jackson's 5, o cara já não tinha vida, velho. Isso é surreal. Se for parar pra pensar, isso deve ser uma bosta. A fama demais, assim, deve ser muito ruim. O cara não conseguia, sei lá, o cara não conseguia andar no extra. Primeiro que nos Estados Unidos não tem extra, mas imagina se tivesse, ele não poderia andar no extra, fazer compras no extra. Pra carioca é extra. E assim, mais uma outra coisa que me deixa chocado é o álbum póstumo dele, que ele lançou em 2010, ou seja, um ano depois dele morrer, com o nome do CD é Michael, só. A capa do CD é uma foto dele, na verdade, sim, são várias fotos dele, só que aí tem, é como se fosse todas as facetas dele, né? Tem ele em todas as épocas dele, desde criança, mas a da frente é ele com uma mão no peito, certo? Uma coroa de rei, ou seja, o rei do pop, e outras dezenas de referências a clipes, a coisas da carreira dele. Por exemplo, a mão que tá no peito dele é a mão daquela luva dele, a famosa luva dele. Tá? Só pra você saber do que eu tô falando, o álbum é esse. Se você digitar Michael 2010 álbum, você vê a capa que eu tô falando. Se você pegar esse álbum e der zoom, muito zoom na boca dele, no lábio dele, no lábio inferior, tá escrita a palavra Alive embaixo, no lábio inferior. Pra teólogo da conspiração, isso foi um prato cheio, né? Eu não sei até onde isso foi proposital ou não. Proposital no fato de deixar a parada mais falada. Eu sei que pode ter uma dualidade aí. Uma live de falar assim, ó, ele tá vivo, ou uma live de Michael Jackson sempre será, sabe, tipo, nunca vai morrer. Entendeu? Da história do trabalho dele, sabe? Mas aí fica pra você aí, que tá ouvindo, decidir aí qual que você acha melhor, saca? O foda é que nego adora inventar história. Nossa senhora, é um tanto de disse-me-disse, sei lá o quê. E aí acaba... Sempre tem uns que inventam, sabe? Por exemplo, diz que uma semana depois que ele supostamente teria morrido, se mudou um cara com aparência bem esquisita, né, bem diferente do normal, para um bairro em Ontário. E aí chegou uma frota de caminhão, limusine, segurança, caralho, quatro, tudo uma movimentação muito suspeita, sabe? Mas é foda que os caras inventam teoria demais. Essa aí eu tenho certeza que é mentira. Por quê? Tudo bem, foi em 2009, né? Se for uma semana depois de 2009. Mas não tem nenhuma foto. Ninguém bateu uma foto disso. Não tem um videozinho. Não tem um relato de vizinho, por exemplo. Nada, 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 nada. Nenhuma câmera de segurança que pegou um caminhão parando lá. É estranho pra caralho, né? E qual bairro de Ontário? Porque falaram um bairro em Ontário. E aí? Qual bairro de Ontário? Ontário tem 300 bairros. Sei lá, não sei. Mas deve ter mais de 10, vai. Óbvio que tem mais de 10. Então, assim... O cara inventa as paradas e é aquela história, né? Uma mentira contada várias vezes torna verdade. Então, tem que tomar cuidado pro que você vai relevar. É sempre assim. Sempre quando você for ouvir alguma história, se não falam o nome da pessoa, não falam a cidade. Ah, um médico no Cazaquistão descobriu, sei lá, sabe? Em vez de falar assim, o médico, taranã, taranã, especialista nisso aqui, na cidade do Cazaquistão... No dia tal, sabe? Quando tem muito detalhe assim, aí você já pode falar, não, peraí, sabe? Quando não tem muito detalhe, por exemplo, uma cidade, um bairro em Ontário, um cara, aí, sabe? Não tem nada, não tem uma foto, não tem vídeo, não tem relato de vizinho, não tem nada. E não tem, não falam quem falou, por exemplo, Suzane, sei lá das quantas, Suzane, porra de nome é esse que eu dei de exemplo. Suzane Von Richthofen, que mora no Canadá, falou pro jornal Daily Mail, sabe? Aí já seria, pelo menos, ter uma pessoa por trás. Nem que esteja ela mentindo, mas já tem uma pessoa por trás. E nem isso. Então, isso aí é papo. Então, igual eu tô falando, tem que saber relevar as informações que chegam, porque nem tudo que tá na internet é verdade e a gente tá cansado de saber disso, né? Eu não faria o mesmo que ele, porque é difícil saber o que tá passando na cabeça do cara e tal. Mas eu tenho certeza que se ele não morreu, ele forjou a própria morte para viver em paz. Para mim, não, nada mais me tira da cabeça que foi isso. O cara é simplesmente, para mim, e para várias outras pessoas, o maior artista de todos os tempos. É questão de... De vender e cantar, dançar, até interpretar, o cara era completo. Acho que ele tem um álbum mais vendido da história, né, da música. E boto muita fé que o cara quis ficar em paz, falar, eu já tô bom, já ganhei dinheiro demais. Inclusive, né, ele já ganhou dinheiro, mas também gastou dinheiro. Pra quem não sabe, Michael Jackson, quando morreu, tava muito endividado. E isso é um motivo forte de que ele poderia... ter forjado a morte, né? O cara quis curtir a família, eu acho, sabe? Curtir a vida. Deve ter feito mais algumas plásticas, porque já tinha muita plástica, então uma a mais, uma a menos, não vai fazer diferença. Mais pra tentar esconder mesmo, né? Ficar imperceptível, vamos dizer assim. Enfim, tem um site na internet que ele listou mais de 145 razões pro Michael Jackson estar vivo. Então, de acordo com esse site, eu vou listar para vocês algumas razões de por que eu acho que o Michael Jackson tá vivo. O disco atestado de óbito do Michael Jackson foi acessado irregularmente através do sistema de dados da polícia de modo estranho e por centenas de vezes. É esquisito, né? É bem esquisito. Será que tentaram forjar? Pode ser. O médico dele ficou desaparecido por 2 dias após o anúncio da morte. Pensa aqui comigo. Você é um médico particular do Michael Jackson. Você não é um médico particular do, sei lá, do dono da Seara. Você é um médico particular de um dos caras mais picas da história. Com certeza, ele deveria ser único, cliente único. Não é cliente que fala, não, mas seu paciente, né? Seu paciente morreu. Você vai ficar desaparecido 2 dias. É muito estranho. Vamos lá, a próxima. A ambulância demorou quase 1 hora para remover o corpo, entre aspas, da casa para o hospital. Também é muito esquisito, né? Dizem que quem ligou para emergência estava muito calmo. Muito calmo. Porra, deveria ser algum funcionário dele, certo? Cara, você tem que estar desesperado. Seu patrão morreu e seu patrão é o Michael Jackson. Eu estaria desesperado. Diz que nos Estados Unidos tem uma lei lá que eu não sei quais são os poréns da lei, sei lá como é que fala. Eu não sei se tem que ter um pretexto para isso, mas diz que se você for muito famoso ou se tentarem te matar 2 ou 3 vezes, você pode mudar de identidade até forjar sua própria morte. E isso abre pretexto para um tanto de coisa, né, velho? Se o cara pode forjar, se lá tá dentro da lei que ele pode forjar a própria morte, então existe uma possibilidade dele estar vivo. Isso abre pretexto mais do que todos os outros, entendeu? E sabe o que é legal desse site? Que quase todas as razões que ele listou tem link. Como já tem muito tempo, algumas estão já expirado. Alguns links já estão expirados. Mas é interessante porque ele pelo menos tenta embasar as razões dele. Bota no Google lá, 145 razões Michael Jackson. Deve aparecer lá. É interessante. Dá uma lida, é legal. Você fica, pelo menos você consegue dar aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? Porque abre um pretexto, querendo ou não abre. Mas você vai olhar pra mim e falar assim, ai, Rogrão, por que que ele forjaria a própria morte? Simplesmente porque o cara tava com dívidas pra caralho e depois que ele supostamente morreu, o cara passou a ser o artista mais lucrativo do mundo, sendo que ele tava morto. Saiu um tanto de música foda. Até o álbum o cara lançou. Acho que mais de um álbum o cara lançou. Pagou as dívidas. Sumiu do mapa e é isso aí. Tacada de gênio. Direto e reto eles lançam a música dele aí. Clipe, os caralho. O cara foi genial até na hora dele morrer. Que grande filho da puta. Mas sabe o que mais me deixa puto nessa história toda do Michael Jackson? É que a imprensa sempre colocou o cara como pedófilo. Me venderam a imagem do cara como se ele fosse um criminoso. E eu cresci achando o cara um merda. Porque toda hora que eu ligava a TV, ou era piada com a cara do cara, sempre era piadinha de... O clipe do próprio Eminem lá, tinha uma parte do clipe do Eminem que o nariz do cara caía no chão, do Michael Jackson caía no chão, de tanta plástica. Vamos dizer, o cara era todo montado, sendo que o cara tinha uma doença. Tudo bem, fez plástica também, mas pô, o cara tinha um problema com a imagem dele. Porra, o cara era negro e aparentemente ele não gostava do nariz dele ser um nariz de batata e tal. E ele não gostava. E depois o cara começou a ficar branco e começou a tentar corrigir. E as plásticas iam só piorando e a aparência do cara no final... Convenhamos, era bem assustador, sabe? E só depois que ele morreu e depois de eu estar mais velho, eu fui descobrir, que eu fui pesquisar a carreira do cara, né? Que eu falei, cara, tava todo mundo... Na época lá, eu era muito novo. Aqui é 2009, né? Eu devia ter, sei lá, 15 anos, 14 anos. Então eu era muito moleque ainda. Então eu falei, velho, por que tá todo mundo... transtornado, esse cara não é um filho da puta, esse cara não é um bosta. Aí eu fui pesquisar por mim mesmo, fui procurar e vi que a carreira do cara era, tipo assim, genial, que o cara era foda, foda, foda. Sabe? Ele era quem ele é. E eu só fui descobrir isso depois de velho. Então eu fui crescendo, até meus 14, 15 anos ali, eu tinha certeza que o cara era um pau no cu, que ele era um pedófilo e tudo que eu já disse aqui. E... porra, coitado do cara. O cara, além de ser um gênio da música e tudo, em vez do cara ser lembrado por boa parte da carreira dele pelo que ele fez, pelas músicas, pelos os passos de dança, por tudo, o cara foi lembrado por ser um pedófilo, velho. Que na verdade ele nem foi, ele conseguiu provar que ele não foi um pedófilo. Ele conseguiu provar que era tudo acusação falsa, que os pais das crianças, no caso, estavam querendo extorquir ele, tá ligado? Coitado, o cara sofreu muito na infância no Jackson's 5, porque o pai dele tinha um relacionamento muito abusivo com os filhos e corrigia quando dava erro na gravação. Erro mesmo de letra, de passo, de qualquer coisa. Afinação, e ele corrigia na porrada e tal. Então o cara sempre teve, além de ter infância roubada, né, porque ao invés dele estar divertindo, ele estava trabalhando. Cara, o cara cresceu cheio de problemas, cheio de, sabe, o cara não podia sair de casa e a imprensa sempre batendo no cara, comediante fazendo piada pesada, clipe com denegrino. Sempre a imagem do cara era sempre denegrino, sempre denegrino. E mesmo assim, ele sempre fazia coisa foda atrás de coisa foda. E justifica. Eu acho que ele quis dar um tempo nisso tudo, porque não queria que arranhassem mais a imagem dele. É o que eu acho. É o que eu acho. Porque o Michael Jackson vai ser lembrado, vai ser um cara que com certeza vai ser lembrado daqui a 50, 60, 70 anos. Tranquilo. Tranquilo. Ele foi talvez o maior do seu tempo, sem dúvida. Ou de todos os tempos, na música. É isso, galera. O podcast hoje foi um pouquinho diferente, né? Porque eu quis testar esse jeito de fazer aí. Não sei se ficou bom, provavelmente não, né? Não é mesmo? Quero que vocês me enviem dicas do que falar aqui no podcast. Crítica, sugestão, ou até mesmo elogio. A sugestão de tema eu gosto muito, né? Já falei. Trilha sonora. Se você puder sugerir trilha sonora pra mim, eu vou gostar. Hoje foi Michael Jackson pelo tema do podcast, mas pode ser qualquer outra coisa. É só vocês mandarem que eu vou colocar aqui, é sério. Se eu quiser colocar o Tchan, a gente coloca o Tchan, não tem problema. O último podcast, os dois últimos, eu coloquei Capital Inicial. E eu gosto bastante e tal. Mas aí eu vou sempre dando, né, diferenciando e tal. E o YouTube sempre me cortando. Tenho certeza que esse podcast vai dar merda no YouTube. Eles não vão deixar eu nem postar o episódio. Mas se vocês quiserem mandar um assunto mais interessante, uma história pra eu ler aqui ou coisa do tipo, manda lá no e-mail contato.papini@yahoo.com.br. E a gente também tem PicPay, o aplicativo do PicPay. Você baixa no celular e escreve lá Rogrão Cast. Minha dicção é muito ruim. Vocês podem apoiar com o valor mensal. Tem vários tipos de valor lá, e cada valor que, quanto mais você apoia, como é que eu posso dizer, você vai ter benefícios. Por exemplo, a partir de R$10, além de você entrar no grupo do WhatsApp do podcast, que ainda não existe porque ainda não tem nenhum apoiador, você vai ter seu nome citado como agradecimento na descrição dos episódios do podcast nas plataformas de distribuição e no YouTube. Tem apoios de R$1 a R$50 e até mais. Clica lá e vê como é que é. É interessante. O meu único apoiador por enquanto é o maior apoiador desse canal, desse podcast, que é meu irmão, Bernardo Papini. Muito obrigado, Bernardo. Essa estrutura que eu tenho para gravar, o microfone, a mesa de som, a mesa, né, de áudio, tudo foi ele que comprou. Tudo. E ele é o meu único apoiador no podcast por enquanto. Então, ele é o, vamos dizer assim, o apoiador máximo do podcast. Então, esse podcast foi homenagem ao meu irmão, Bernardo Papini. Muito obrigado, um forte abraço e até breve. Tchau, obrigado!